Finalmente temos quórum. Muito bom dia a todas as senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos iniciar a nossa ordem de trabalhos com a apreciação e votação das atas 139, 140, 141, 142, 143 e 144, relativas aos dias 2, 7, 14, 21 e 28 de fevereiro e a última, a 144, referente a 4 de abril. E, portanto, eu pergunto aos senhores deputados se querem escrever sobre este ponto. Então, se tiverem de acordo, não havendo nenhuma intervenção, eu poria em bloco as ditas atas, ou seja, 139 até 144. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos então ao ponto segundo, e neste ponto segundo não existe a nota técnica, pelo que terá que ser adiado para a próxima reunião, porque o que aconteceu...
Não fica.
Tem razão. Devido, de facto, à organização do seminário, portanto, houve um trabalho acrescido ao volume de trabalho que já é usual nesta comissão, e daí que não foi possível apresentar a nota técnica. Dado que estes projetos de lei, este projeto de lei do CDS-PP, mais propriamente o projeto de lei 823/13, primeira alteração ao decreto-lei 235/2008, 3 de dezembro, que consagra para realizar investimentos estratégicos e estruturantes a mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a necessitar da autorização da tutela. Isto vai ser, este projeto de lei vai a plenário na quinta-feira, ou seja, amanhã. E, portanto, será um daqueles projetos sem parecer, exatamente. Passamos então à discussão do projeto de resolução 369/13 do CDS-PP, que recomenda ao Governo criar um contrato de transparência com os futuros pensionistas, informação sobre a expectativa de pensão a receber ou atingir a idade legal da reforma. Não tendo ninguém do CDS, presumo que teremos que adiar. Não vejo... O ponto 4, e que tem a ver com discussão e votação das propostas de alteração apresentadas no âmbito das apreciações parlamentares, números 45/13 do Bloco de Esquerda e 46/13 do PCP, decreto-lei número 95 de 2017, de 10 de agosto, que regula a transferência para a Caixa Geral de Aposentações IP do encargo financeiro com os complementos de pensão dos trabalhadores da Carris, a senhora deputada, conforme aliás informalmente já tínhamos falado no início da reunião, ou melhor, antes do início da reunião, está neste momento em duas audições parlamentares, devido à ausência da senhora deputada Rita Rato em Madrid, e portanto a senhora deputada Dénia Ferreira pede também o adiamento para a próxima reunião. E, portanto, agora temos, finalmente, a apreciação e votação do relatório final sobre as petições 347/13 e 394/13 da iniciativa de Sara Alexandra Cândido Neves de Mel, que solicitam o reconhecimento da profissão de educador social. Faz favor, senhora deputada Maria das Mercês Borges, do PSD.
Senhora Presidente, cumprimento-a bem como a todas e a todos os colegas. Por parte, na impossibilidade da senhora deputada Susana Lama estar hoje aqui na reunião, visto que está a fazer neste momento uma intervenção noutra comissão, numa audição que decorre um membro do Governo, eu pedi a autorização para ser a senhora deputada Clara Marques Mendes a fazer a apresentação do parecer.
Penso que é unânime o acordo, como é evidente, e, portanto, daria a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também os colegas. Apresentar aqui de forma breve o relatório que foi distribuído já aos senhores deputados, que é o relatório final de duas petições, a petição 347 e a petição 394, sendo que a 347 solicita o reconhecimento da profissão de educador social e deu entrada na Assembleia da República a 28 de junho de 2017. A petição 394 solicita o reconhecimento da profissão de educador social e deu entrada na Assembleia da República a 23 de outubro de 2017. Relativamente ao objeto da petição, pode dizer-se, e analisadas as respectivas petições, as mesmas foram admitidas, não havendo motivos para o seu indeferimento. De acordo com as regras em vigor, de acordo com a lei das petições, a deputada relatora, como já foi referida, a deputada Susana Lamas, do PSD, não procedeu à audição da peticionária Sara Alexandra Cândido Neves de Melo, atento ao disposto no número 1 do artigo 21, interpretado a contrário senso. Não se procederá à apreciação das petições em plenário, de acordo com o estatuído também na própria lei das petições. Importa salientar que a Comissão solicitou ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social informação considerada conveniente sobre o objeto das presentes petições, mas está, até à presente data, não obteve ainda qualquer resposta. Relativamente às conclusões, importa salientar que, como já foi referido, o objeto das petições está bem especificado e estão respeitados todos os requisitos estatuídos na lei das petições. Deve ser dado conhecimento do teor das presentes petições e do respectivo relatório aos grupos parlamentares para eventual exercício do direito do disposto na alínea C do número 1 do artigo 19, ou seja, para ponderação acerca da adequação e oportunidade de subscrição de medida legislativa no sentido apontado pelos peticionários. Deve ser o presente relatório enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, concluídas as diligências referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório à peticionária Sara Alexandra Cândido Neves de Melo, procedente de seguida ao seu arquivamento. Muito obrigada.
Muito obrigada também, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, quem cumprimento, porque este parecer, no fundo, tem a colaboração não só da Sra. Deputada Marques Mendes, que o fez de viva voz e muito bem, como da Sra. Deputada Susana Lamas, que o elaborou, exatamente. Portanto, mas cabem, de facto, saudar as duas por este trabalho apresentado a duas mãos, mas muito bem apresentado. E ponho agora à discussão dos senhoras e dos senhores deputados, se quiserem inscrever. Não havendo inscrições sobre este parecer, punha à vossa consideração quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora presumo, dada a presença do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, que o CDS-PP está interessado em que voltemos um pouco atrás e façamos a discussão do projeto de resolução 369/13. É assim, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Faz favor. Senhoras e senhores deputados, antes de mais peço desculpa pelo meu atraso e agradeço a disponibilidade para a alteração da ordem de trabalhos. Creio que sim, que estamos em condições de então de proceder à discussão deste projeto de resolução, que é um projeto de resolução que já teve discutido para reuniões anteriores e que a pedido do PSD foi adiado. Em nosso entender, até porque recentemente discutimos também matéria ligada ao direito à informação e à importância da informação sobre os pensionistas e os reformados, na altura pareceu-nos haver aqui condições, e verificou-se, aliás, que houve condições depois da votação em plenário de uma larga maioria mobilizada para esse direito e para a importância da informação aos pensionistas e aos reformados, e aquilo que nós aqui fazemos com este projeto de resolução é, no fundo, trazer de novo uma discussão que diz respeito a esse mesmo direito dos futuros pensionistas, ou seja, de todas as pessoas que contribuem para a sua pensão, para a sua reforma. Creio que todos reconhecemos que é muito importante para o planeamento do futuro que aqueles que fazem contribuições para a Segurança Social tenham uma razoável expectativa do valor que podem vir a oferir em termos de reforma. Sabemos bem que a população mais idosa está a aumentar, por isso mesmo o planeamento do futuro e da idade de reforma e da idade de pensão é da maior importância para o planeamento, para a organização da vida das pessoas e também para as poupanças, e portanto entendemos que esta é uma matéria em que há condições de podermos estar todos de acordo em relação a isso. Não é uma matéria que tenha aqui uma componente ideológica qualquer. É certo que alguns de nós terão preocupações relativamente ao futuro, atendendo, por exemplo, à taxa de substituição que se verifica. Outros não serão tão sensíveis em relação a essa matéria. É certo que hoje a esperança de vida tem vindo a aumentar de uma forma bastante assinalável. Ela, em termos médios, já se situa acima dos 80 anos. Para as mulheres, situa-se acima dos 83 anos. Isso significa que, com a idade de reforma que atualmente temos, é expectavelmente cada vez maior o tempo de reforma e o tempo em que as pessoas oferem, no fundo, do resultado dos seus descontos. Mas isso é outra matéria, é com certeza da ordem dos problemas ligados à sustentabilidade da Segurança Social. Independentemente dessas questões, o direito à informação é fundamental. E, portanto, é nesse sentido que nós, no CDS, damos o contributo para este debate, tendo a expectativa que esta possa ser uma matéria consensualizada e que, portanto, daqui possa resultar um reforço da informação para os futuros pensionistas. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, pela sua intervenção, e pergunto, está inscrito o Sr. Deputado Rui Rios, Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, relativamente a esta matéria, dizer apenas três ou quatro parágrafos que resumem a posição do Partido Socialista nesta matéria. Não acompanhamos este projeto de resolução, não porque estejamos contra a transparência, porque é sabido que o Partido Socialista está completamente a favor da transparência, mas por o achar, efetivamente, se me permitem, descabido. Porque, como se sabe, hoje já existe um simulador relativamente ao sistema de capitalização pública. Esta questão e este comparativo que se faz com os sistemas de capitalização é tão bem desadequada, porquanto o nosso tem duas componentes, quer o sistema de capitalização público voluntário, quer o sistema obrigatório. Está-se a evoluir e no próximo mês de maio estará ao dispor também alguns simuladores para as pensões para os novos pensionistas. Lembrar que o CDS tinha tido toda a oportunidade para fazer isto durante o tempo em que foi, enfim, em que teve o Ministério da Segurança Social e que não fez. Deve-se dizer até, ou pelo menos o CDS devia também considerar, que nessa altura tinha sido bastante adequado fazer qualquer coisa deste género, porquanto houve muitas pessoas que pediram reformas antecipadas sem saber minimamente qual era o cálculo. Essa posição das pessoas pedirem a reforma era irreversível, não tinha tempo de reflexão, o que empurrou um número muito elevado de pensionistas para pensões muito baixas por serem antecipadas e por não ter permitido o cálculo antecipado. E que ainda hoje essas pessoas que vão ficar com essa pensão para a vida por opção, mas a verdade é que nunca souberam o cálculo antes. E depois do processo estar fechado, era absolutamente irreversível, não havia tempo de reflexão, não havia nada. Portanto, o Partido Socialista nessa matéria evoluiu de uma forma muito clara, sabendo-se, ainda por cima, que existe uma reestruturação ou uma reformulação dos sistemas de informação, fundamental para se conseguir alcançar este objetivo, e que já agora também foi travado pelo próprio CDS. Portanto, há aqui uma necessidade de transparência, estamos inteiramente de acordo, sim, travou todas as reformulações dos sistemas de informação na Segurança Social enquanto teve o Ministério. E como se sabe, as aplicações informáticas desta grandeza há muito tempo, há 4 anos. As soluções informáticas pesadas demoram muito tempo a implementar, sobretudo tendo em conta a necessidade da sua fiabilidade e de, no momento em que estão ao dispor dos cidadãos, que não haja um único erro relativamente a essa matéria. E, portanto, é face ao exposto e também tendo em conta que o CDS poderia ter muito bem ter resolvido todos estes problemas de uma maneira, se calhar, mais em tempo, sobretudo, como eu digo e refiro e sublinho, na altura das reformas antecipadas que conduziram àquelas situações que já elenquei, e por isso mesmo achamos desadequado, tanto mais que estamos a um mês de serem apresentadas inovações nesta matéria. Portanto, quer-me me parecer que o projeto de resolução, sabendo-se que já existem simuladores e tudo isso, é mais, enfim, para depois de dizer que se não fosse o projeto não se tinha feito, quando não é assim verdade, porque as coisas estão a ser feitas e estão a ser concluídas, e por isso mesmo o Partido Socialista não acompanha este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada também, Sr. Deputado, e tenho mais uma inscrição da Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem a todos, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Deputado do CDS pela apresentação do seu projeto de resolução, dar nota de que o Partido Social Democrata acompanhará este projeto de resolução, mais a mais que tivemos a oportunidade de debater um projeto de lei relacionado com esta matéria na primeira sessão legislativa desta legislatura e que já à altura tivemos a oportunidade de debater e de acompanhar, dando 2 ou 3 notas. A primeira é que, tal como o PSD tem vindo a dizer, e fê-lo, aliás, em apresentação das propostas em sede do Orçamento de Estado, é absolutamente essencial que o dever de informação e de transferência e de transparência seja garantido no que diz respeito ao sistema da Segurança Social, no caso, no sistema público de pensões. Dizer também que o CDS, neste projeto de resolução, faz, além do mais, dá uma nota quer sobre a necessidade de esclarecimento sobre o sistema público de pensões no sistema de repartição, como o de capitalização voluntário que o Sr. Deputado do Partido Socialista referiu e que, curiosamente, o Sr. Ministro, já depois da primeira sessão legislativa, portanto, já depois de termos discutido semelhante, fez ele próprio menção de que não estava suficientemente divulgado junto das pessoas, que ele próprio, inclusive, era parte voluntária desse sistema de voluntário de capitalização e, portanto, também não entendemos como é que, vindo o apelo do próprio Ministro, podemos entender que há informação suficiente quando é o próprio Ministro que diz que não há. E, portanto, mais ainda reforçando aquilo que é esta necessidade de esclarecimento sobre o funcionamento. Entendemos que não há transparência e informação suficiente, quer em termos de simuladores, quer com as alterações constantes dos dados paramétricos, para que os novos pensionistas tenham a percepção daquilo que virá a ser a sua pensão. E, portanto, naturalmente, na medida daquilo que é possível, porque temos que acompanhar a evolução do que vão sendo também as alterações desses dados paramétricos, não pode, na perspectiva do PSD, em momento algum, esta Assembleia da República dizer que não àquilo que é tão somente um projeto de resolução que pede para que haja transparência, tanto quanto possível, no funcionamento do sistema de segurança social. Para terminar, dizer apenas que, bom, ficaremos todos muito satisfeitos, justamente por meio de razão daquilo que acabei de dizer, se no mês de maio ou em outro mês qualquer isso vier a acontecer, mas estamos em abril, ainda não existe e, portanto, também não percebemos como é que votamos contra uma iniciativa só porque, eventualmente, mais tarde ela virá a ser resolvida, porque isso significa em si mesmo a identificação do problema. E, portanto, como tal, o PSD acompanhará este projeto de resolução. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada também, Sra. Deputada. E pergunto se há mais inscrições. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, o Bloco, tem defendido, como é sabido, transparência no acesso aos elementos constitutivos da pensão. Foi nesse sentido que apresentámos um projeto de resolução que, aliás, foi aprovado na passada sexta-feira. Este projeto, o CDS, visa basicamente a promoção de um mecanismo introduzido na lei, que é o princípio do plafonamento, que nós rejeitamos por completo. Sim, é o princípio da capitalização, é o princípio do plafonamento, a nossa leitura é, sim senhora, li, senhor deputado. E essa é uma discussão que, aliás, não vem de agora. A discussão sobre qual é o tipo de sistema de pensões que nós queremos ter e se ele assenta numa base intergeracional ou se as pessoas descontam para si próprias. E são dois princípios que existem e que são legítimos, mas que resultam de escolhas ideológicas. a escolha de saber se nós temos um sistema de repartição assente na solidariedade geracional ou a escolha de saber se nós temos uma pensão que é formada pelo valor que cada trabalhador põe de parte a cada momento, nomeadamente por via de formas de capitalização que hoje são comuns para quem tenha dinheiro fazer-se no setor privado e que o CDS quer promover também no setor público. E, portanto, nós temos uma posição à partida de não acompanhamos sequer uma distorção do que deve ser o modelo de pensões no sentido da capitalização. E, por isso, não acompanharemos o projeto de CDS.
Muito obrigada. Senhor Deputado José Soeiro, não havendo mais inscrições, damos por encerrado o debate. Eu peço desculpa, não vi. Senhor Deputado Filipe Anacoreta Correia, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Agradeço aos colegas que intervieram neste debate, ao Deputado Rui Rizzo, à Deputada Joana Brada Lopes e ao Deputado José Soeiro. Começando por esta última intervenção do Bloco de Esquerda, eu recordo que passou menos de uma semana sobre um debate relativamente ao direito à informação e, na altura, o Bloco de Esquerda foi muito incisivo a pedir aos deputados e aos grupos parlamentares a assumirem as suas posições. Digam quais são as posições, mas as posições consequentes, e foram muito afirmativos. E verifica-se que, afinal, o Bloco de Esquerda, sobre dois terços deste projeto de resolução, nada disse. Nada disse, porque, presumo, não quer dizer, não é? Não se quer comprometer com uma posição e remete para a votação depois uma tomada de posição sobre essa matéria. Eu devo registar que acho isto lamentável, até porque o Bloco de Esquerda pediu, há menos de uma semana, precisamente uma atitude contrária.
Aos senhores deputados, eu agradecia imenso que se tivessem alguns comentários a fazer, que se inscrevessem para que nos possamos ouvir uns aos outros, que eu acho que é importante.
Aliás, se o senhor deputado José Soeiro quiser tomar de novo a palavra para retificar este seu silêncio, terei muito gosto em interromper já a minha intervenção e dar-lhe a palavra, porque, na verdade, eu queria que, e creio que era importante, aliás, o Bloco de Esquerda pediu essa atitude e eu gostava de perceber se o Bloco de Esquerda é contra ou a favor que os futuros pensionistas possam aceder a uma informação sobre qual vai ser a sua futura pensão. Não sei se o Bloco de Esquerda quer pedir a informação pedir a palavra para esclarecer qual é...
Senhor deputado, eu peço imensa desculpa de o interromper, mas é assim. Agradeço o seu gesto, mas por enquanto quem dá a palavra é a Presidente em exercício.
Claro que sim, Senhora Presidente, mas como houve aqui uma intervenção à parte, era a minha expectativa de que essa parte fosse mais longe e representasse da parte do Bloco de Esquerda, de facto, uma atitude condizente com aquela que pede aos demais. Verifico que isso não acontece, provavelmente não é novo no Bloco de Esquerda, mas fica também para registro futuro. Em relação ao projeto de resolução, indo ao encontro daquilo que são os comentários referiram-se aqui a uma vontade de introduzir aqui um sistema de plafonamento. Isso é manifestamente falso. O projeto de resolução não se refere a essa matéria, portanto, creio que não merece grande referência sobre isso. Na verdade, existe já hoje disponível no sistema público, voluntariamente, o acesso a uma informação sobre o sistema de capitalização público e aquilo que se sugere aqui no projeto de resolução é que o Governo esclareça todos os contribuintes sobre esta hipótese que já existe para que os pensionistas, caso queiram, e com informação sobre qual vai ser o futuro da sua pensão, poderem aderir a este sistema que já existe. Não é mais do que isto, não vale a pena levantar papões nem fantasmas, porque não é mais do que isso. Mas, sobre a matéria do direito à informação, eu devo notar que o deputado Rui Rizzo não introduz aqui uma alteração significativa. Já na semana passada, quando votamos os projetos sobre o acesso à informação dos pensionistas, o PS votou contra. Não é pelo PS que estas matérias poderiam ser aprovadas. Enfim, o PS está naturalmente mais ligado à cumplicidade com o Governo e, portanto, vê muito frequentemente uma atitude crítica em relação ao Governo, mesmo quando não é isso que se pretende, e o que se pretende aqui, manifestamente, é ir ao encontro do futuro dos pensionistas e da informação dos futuros pensionistas. Mas houve aqui argumentos que o Sr. Deputado Rui Rios utilizou, que eles são contraditórios, porque, por um lado, diz que a iniciativa é descabida, por outro lado, remetem para iniciativas próximas do Governo sobre esta matéria. Portanto, todas as duas, uma, ou a iniciativa é descabida e não faz sentido o Governo ter uma iniciativa próxima que vá no mesmo sentido que a iniciativa, ou uma coisa ou outra, não é possível as duas coisas. E, portanto, ou seria inoportuna ou seria descabida. Não pode ser, é descabida e inoportuna, porque isso significaria que o deputado Rui Rios estava a sugerir que o Governo vai em breve introduzir medidas descabidas, e não creio que seja essa a sua posição. Portanto, conviria esclarecer isso. Devo dizer que o Sr. Deputado Rui Rizzo diz que as pessoas já têm acesso a um simulador se quiserem, mas o simulador que existe é um simulador sobre caso queiram pedir agora a pensão. Não é um simulador sobre a informação futura. Quando daqui a 20 anos eu quiser pedir a pensão, atendendo a determinados critérios, nomeadamente que continuo a descontar o valor que estou a descontar, quanto é que eu irei receber? Esta informação hoje não existe. Bom, e mesmo que existisse, para quem recorrer ao simulador, não existe para todos aqueles que não sabem que esse simulador existe e que podem receber essa informação em sua casa. Por exemplo, quando recebem o recibo da pensão, pode existir lá uma informação sobre, atendendo aos critérios atualmente em vigor na lei, e se continuar a descontar este valor, a sua pensão, quando tiver a idade legal de reforma atual, será X. Esta informação não existe, não existe. E, em nosso entender, era muito importante que existisse, por todas as razões que já aqui já foram referidas. O PS, não sei se chega a perceber que esta informação é importante que exista e o Governo vai introduzi-la em breve, ou se entende que esta informação é desnecessária, portanto o Governo não vai fazer nada neste sentido. Devo dizer, porém, que, tal como já foi aqui referido pela Sra. Deputada Joana Barata Lopes, este projeto de resolução segue de perto um projeto de lei que foi votado aqui na Assembleia da República, na altura, infelizmente, chumbado. E já na altura, o Partido Socialista disse que estava para breve a introdução desta medida e por isso mesmo é que não aprovavam esta medida. Está nas atas da discussão, foi dito isto em plenário pelo Partido Socialista. E a verdade é que passam uns meses e o Governo não permite, não aprova, não introduz esta medida, e depois também não a aprova nem acolhe, pelo menos o Partido Socialista deveria acolher. Nós, como consideramos que esta matéria é da maior importância para os futuros pensionistas, independentemente dos partidos em que estejam, temos grande expectativa que daqui até à votação ela possa ser aprovada. E, neste sentido, agradeço também as palavras do PSD, que, mais uma vez, sublinha a importância desta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. E, então, dava agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rizzo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer, quando o Sr. Deputado Ana Carreta Correia questiona-se o que é descabido. O que é descabido é o projeto de resolução neste momento. É isso que é descabido. Porque relativamente, como disse e repito, relativamente à transparência e todas essas coisas, obviamente que estamos de acordo com que tem que haver toda a transparência. E também estarão com certeza de acordo os senhores deputados que manifestam alguma incompreensão por esta posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também estarão de acordo que relativamente às aplicações informáticas e tudo isso, os trabalhos que decorrem e estão anunciados para maio, têm que decorrer. Quer dizer, e não é um projeto de resolução nem que o vai acelerar, nem que vai nada, é apenas ir para marcar, como eu disse, mas enfim, cada um tem a sua agenda política, para marcar uma posição relativamente a uma coisa que vai acontecer, como se isso desse algum contributo positivo para que essa medida fosse ou acelerada ou uma medida diferente daquilo que é e que vai ser. É apenas isso, não é descabido nada das medidas que vão ser tomadas relativamente à transparência, relativamente à informação dos pensionistas, relativamente à evolução desse tipo de relação com os pensionistas ou prévio, como disse e repito, que poderia já estar em vigor há 4 anos, se o CDS na altura tivesse entendido que era assim tão importante, podia ter posto isso em vigor há 4 anos, vai ser posto agora. E por isso, aquilo que nós achamos, se quiser, ou retiro o descabido e ponho o inoportuno, relativamente à data e ao momento em que é apresentado o projeto de resolução. E era só isto que eu queria clarificar. Muito obrigado.
Muito obrigado também. E tenho ainda uma inscrição do Sr. Deputado José Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. O problema deste projeto do CDS é que é gato escondido com rabo de fora. E, apesar de se chamar, de falar de transparência, não é apenas sobre, no fundo, não é apenas sobre transparência, é uma forma de promover um mecanismo do sistema de pensões com o qual nós estamos em desacordo. Estamos em desacordo porque, para nós, o princípio da repartição do sistema público de segurança social é intocável e o princípio da capitalização é uma forma de descaracterizar esse sistema e, por isso, nós não acompanhamos iniciativas que visem instituir ou promover esse tipo de sistema. E foi justamente isso que, eu disse, para quem me quis perceber. Sobre as matérias da transparência, nós, evidentemente, somos a favor da transparência. Aliás, não foi há uma semana que tivemos a discussão sobre a transparência, creio que já foi há, Sr. Deputado, deixe-me falar, creio que já foi há 3 semanas que fizemos essa discussão. Ela, aliás, foi sucessivamente adiada e eu tive o cuidado, enquanto deputado do Bloco de Esquerda, de enviar, na sequência da discussão, de enviar uma versão que justamente ia de encontro às objeções que tinham sido colocadas por alguns grupos parlamentares. E o projeto do Bloco de Esquerda, a resolução do Bloco de Esquerda acabou por ser, nessa nova redação, aprovado por unanimidade. E, portanto, eu já coloquei aqui objeções, já percebi que o CDS não, evidentemente, tem toda a sua liberdade, mas o CDS pretende mesmo promover o princípio da capitalização e o regime que existe da capitalização no sistema público e, já agora, na comparação com os sistemas privados e mutualistas, o que também é uma nota curiosa que aparece na própria resolução. E, portanto, do ponto de vista da transparência, nós defendemos sempre que haja maior transparência na informação aos pensionistas. Não percebemos porque é que o CDS, uma vez que se trata de um projeto de resolução que não é novo, tem 7 de junho de 2016, não percebemos porque é que o CDS não quis fazer esta discussão em conjunto com os outros projetos de resolução, tanto mais que eles foram adiados 3 vezes, ou seja, deu tempo suficiente para o CDS fazer esse debate em conjunto. Teria sido lógico que esse debate tivesse sido feito em conjunto e teria sido lógico que as propostas do CDS sobre transparência pudessem ter sido aprovadas no momento em que a Assembleia se pronunciou sobre essa matéria. E, portanto, não percebemos sequer porque é que, tendo nós tido 3 reuniões da Comissão em que sucessivamente se adiou, primeiro porque o Partido Comunista Português queria também entregar um projeto sobre essa matéria, o CDS podia ter arrastado este, depois porque creio que foi o Partido Socialista que pediu para adiar porque não se sentia em condições de se pronunciar, e depois ainda houve uma fase de apresentação de novas versões desse projeto, o próprio Bloco de Esquerda apresentou, e portanto creio que houve na altura tempo suficiente e, pela nossa parte, manifestamos também a nossa abertura e disponibilidade para podermos redigir uma formulação que resultasse dessa discussão. Já agora também quero dizer que os argumentos segundo os quais a Assembleia não teria, seria extemporâneo a Assembleia da República pronunciar-se, porque o Governo já estaria a desempenhar ou a desenvolver uma ação, nós essas também não podemos acompanhá-las. Aliás, esses argumentos foram usados aqui há umas 2 semanas e depois resultaram na aprovação, e bem, penso eu, pelo Parlamento, das resoluções, e acho que não se perde nada. A Assembleia tem sempre a possibilidade de se pronunciar e de recomendar ao Governo que faça determinadas ações, ou que as acelere, ou que as desenvolva. Obrigado.
Muito obrigada. Então, o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, mais uma vez, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Agradeço mais uma vez as intervenções. Sr. Deputado Rui Riso, dizer-lhe que na sua intervenção inicial começou por dizer que esta iniciativa era descabida porque já existe um simulador, foi essa a sua intervenção inicial, e de onde eu retirei que entenderia que seria desnecessária, mas pareceu-me que isso entrou em contradição com a sua própria intervenção, quando depois mais à frente dizia que o Governo ia introduzir medidas em breve. Afinal, na sua intervenção, na segunda intervenção, percebi que quando dizia descabido é porque era inoportuno, porque o Governo iria introduzir em breve. Portanto, a iniciativa não é descabida, quanto muito será inoportuna para o próprio Partido Socialista. A verdade é que quando nós discutimos o projeto de lei sobre esta matéria, já o Governo dizia que ia introduzir e, entretanto, não introduziu. Passaram-se os meses. Aliás, se formos ver o Plano Nacional de Reformas, o deste ano e o do ano passado, já na altura se diz que se vai introduzir novas funcionalidades da Segurança Social Direta que permitem a previsão do valor da pensão a receber através de um simulador online disponível no primeiro semestre de 2018, isto agora neste Plano Nacional de Reformas, mas a verdade é que o Governo vai dizendo isto e vai fazendo de maneira diferente. Em todo caso, como se poderá ver naquilo que nós referimos, esta informação deve ser alargada e enviada anualmente a todos os pensionistas, ou seja, nós não estamos apenas a falar da disponibilização de um simulador online na segurança direta para aqueles utilizadores que se registem e que queiram ter acesso a esse serviço, isso já seria melhor do que atualmente existe, mas entendemos que é também importante que anualmente vai essa informação para os pensionistas, para as pessoas que efetuam descontos, porque é assim que poderão planear a sua reforma, a sua pensão no futuro e o seu futuro. Portanto, dito isto, parece-me óbvio, parece-me manifesto que, de acordo com os documentos que nós temos disponíveis sobre o Governo, não há nenhuma iniciativa, que seja de conhecimento público, que vá ao encontro desta. E que, se não fosse por esta razão, creio que o Partido Socialista tinha aqui uma razão para poder votar e acompanhar esta iniciativa. Não nos admiramos que não o faça, porque já não o tem feito no passado com outro tipo de iniciativas, mas a verdade é que nós não deixamos de lamentar. Já é diferente em relação a outros partidos que afirmam que estão em linha com esta preocupação, é o caso do Bloco de Esquerda e do PCP, que hoje não está aqui presente. Devo dizer, em relação à questão que o Sr. Deputado José Soares levantou, porque é que esta questão não foi feita a quando da discussão das propostas do Bloco de Esquerda e do PCP sobre o direito à informação dos pensionistas. Podia ter sido feito, na verdade, mas não tinha que ser feito. Não creio que essa matéria seja relevante. O CDS entendeu que era bom separar aquilo que é a informação dos pensionistas da informação dos futuros pensionistas. Poderia ter-se feito na mesma altura, mas faz-se agora. Não creio que isso seja uma matéria que faça alterar qualquer ponto relevante relativamente a esta discussão. O Sr. Deputado José Soeiro manifesta a sua divergência em relação ao ponto 1 deste projeto de resolução. Os três? O senhor deputado. Não são. Não são, Sr. Deputado. Não, o Sr. Deputado.
Os senhores deputados, um de cada vez, por favor, que é para também as outras pessoas terem a oportunidade de os ouvir.
Muito bem, eu tinha percebido que o Bloco de Esquerda estava a dizer que era contra o ponto 1. Em nosso entender, isso manifesta que realmente o Bloco de Esquerda tem dois pesos e duas medidas. É contra, o que aqui está em causa é o acesso à informação por parte dos futuros, pelos futuros pensionistas, de acordo com aquilo que são as suas contribuições, e o Bloco de Esquerda, nos casos quando as iniciativas são suas, é a favor dessa informação, noutros casos diz que é a favor da informação, mas depois arranja argumentos para que essa informação não seja disponibilizada aos futuros pensionistas. Nós, da nossa parte, lamentamos, mas naturalmente não deixaremos de continuar a fazer as nossas propostas e dar pública nota de que, de facto, há partidos que dizem uma coisa e depois fazem outra. Muito obrigado.
Muito obrigada. Chegámos agora, então, sim, ao fim das intervenções. Portanto, como as senhoras e os senhores deputados sabem, não é? Portanto, este projeto de resolução depois será votado em plenário, acompanhado da respectiva nota. E estamos, então, agora em condições de passarmos para o ponto 6, relatório Portugal na União Europeia 2017, que deverá ser remetido, à Comissão de Assuntos Europeus até 11 de maio. E caberá ao PSD indicar o relator ou a relatora, o seu deputado relator ou relatora. Senhora Deputada Mercedes Bote.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para indicar a nossa colega deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E seguindo na nossa agenda, passamos para o ponto 7, em que existe uma deliberação sobre a criação do Grupo de Trabalho Estatuto do Cuidador. E, portanto, ponho à consideração das senhoras e senhores deputados. Tem a palavra a senhora deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, esta matéria merece para o nosso grupo parlamentar a maior deferência e atenção. Em todo caso, não posso deixar de dizer que nós não podemos andar aqui a fazer de conta que algo é muito mais importante que todo o resto. Nós temos que ter uma reflexão, e já não é a primeira vez que eu faço este apelo aqui nesta comissão. Isto não pode ser uma casa que não preze o rigor do trabalho que realiza. Porque já somos tão descredibilizados, quanto mais não o tendo como rigor. Nós fazemos questão, e fazemos mesmo questão, que a certificação profissional dos motoristas, porque até é um processo que não nos parece que seja muito complicado, seja constituído o grupo de trabalho. Baixou à comissão a 27 de outubro. Eu quero lembrar as senhoras e os senhores deputados que nós temos, porque foram criadas expectativas às pessoas, além dos bailarinos, que eu suponho que ainda não começou, não sei, já começou, já reuniu, portanto apresento, desejo bom trabalho. Pronto. Temos as terapêuticas não convencionais, temos a prestação por incapacidade por acidentes de trabalho, temos, e estou a falar em conjunto, hipóteses de grupos de trabalho, são conjuntos de iniciativas. Combate à precariedade, que baixou a 14/6/2017 sem votação. Temos a criação da Ordem dos Fisioterapeutas, mas isto não são iniciativas do PSD, portanto nós não nos iremos pronunciar no sentido de puxar para isso. Só estou a dizer que são do ano passado, têm quase um ano, sem votação, baixou por 30 dias, 60 dias, sim. Eu digo-lhe todos desde o início, por rigor, as terapêuticas não convencionais, a prestação por incapacidade por acidentes de trabalho, o combate à precariedade, foi o que eu referi, que é de 14/6, baixou sem votação, a criação da Ordem dos Fisioterapeutas, o direito ao descanso do trabalhador, a certificação profissional de motoristas de transportes públicos de passageiros. Eu estava a querer ser coerente com os valores que prezo, que é não querer tudo para mim e ter respeito pelos outros, e então, para o meu grupo parlamentar, como tinha pedido a criação e a aceleração do grupo de trabalho dos bailarinos, estava constituído desde a primeira sessão legislativa, não pedi de imediato a constituição deste grupo de trabalho ou da metodologia que lhe tenderem fazer. Mas, neste caso, peço que seja com
Senhores,
pena.
Senhores deputados, eu agradecia que me deixassem ouvir a oradora.
Com pena de frustrar expectativas de pessoas que também recebemos. Ou temos capacidade de fazer tudo, ou se não fazemos, temos de ter um critério. E esse critério não pode ser um critério avulso, tem que ser um critério. A seguir tem a Ordem dos Assistentes Sociais, temos o Cuidador Informal e agora um último conjunto de iniciativas que baixou também sem votação. Senhora Presidente, não temos cá o PCP hoje, eu acho que cada grupo, a minha sugestão é que cada grupo parlamentar, e tudo é importante, tudo é muito importante, eu também quero fazer os cuidadores informais, tenho aqui já a equipa constituída e por isso eu sugeria que até à próxima reunião cada grupo parlamentar indicasse o que é que quer ter como prioridade. Eu não tenho nada a ver com o PCP, com o Bloco, com o PS, com o PEV ou o CDS não considerem prioridades as suas iniciativas. Ou dentro do conjunto que têm aqui, escolham aquelas que querem. Agora, eu, enquanto porta-voz do grupo parlamentar do PSD, tenho iniciativas, quero ver constituído o grupo de trabalho. Para os cuidadores informais, eu já tenho indicação das deputadas que irão integrar o grupo de trabalho. Agora, quer é constituído os outros, o outro grupo de trabalho que tenho pendente e que baixou há imenso tempo, em outubro do ano passado. A certificação profissional dos motoristas de transportes públicos passageiros, que está em conjunto com um projeto de lei 651 do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu confesso que, enquanto a estava a ouvir atentamente, tentei localizar aqui nas atas que hoje aprovámos e não consegui, mas sei que li numa delas, portanto, não antes de 28 de fevereiro e até 4 de abril, que é a data das atas que aprovámos hoje, a indicação que deveríamos ter uma lista completa de todos os grupos de trabalho, que foi uma sugestão da Sra. Deputada Mercedes Borges, e que ainda não temos, por datas, calendarizado, portanto, com a entrada, com todas as referências que nos permitissem, de facto, fazer opções seguras. Essa lista ainda não nos foi apresentada. E, portanto, eu, mais uma vez, peço aos serviços que nos apresentem, seguindo também, se estivessem de acordo, esta sugestão, que só será possível fazer depois dos partidos, dos grupos parlamentares terem o seu poder, a lista completa de todas as iniciativas que estão pendentes, suscetíveis de, portanto, e que são objeto de grupos de trabalho, para que depois possamos, obviamente, fazer uma elencagem segura relativamente aos temas. Portanto, e agora dava a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sra. Presidente. Era para dizer que nós, se bem percebi, o PSD também é, como expectável, é favorável a que hoje se crie o Grupo de Trabalho do Estatuto do Cuidador. Ah, não, mas está aqui a deliberação sobre a criação do Grupo de Trabalho. Não, foi uma sugestão na última reunião. Eu pedi, na última reunião, eu pedi para incluírem na ordem de trabalho.
Peço desculpa por interromper, mas este agendamento está de acordo com aquilo que foi decidido na última reunião.
Eu lembro-me, aliás, de ter suscitado a possibilidade de nós decidirmos na anterior reunião a deliberação da criação do grupo de trabalho. O deputado Filipe Anacoreta Correia disse que, uma vez que essa matéria não constava da ordem de trabalhos, que nós não podemos deliberar na anterior reunião. E nesse sentido é que ficou acordado que se incluiria na ordem de trabalhos de hoje para podermos tomar essa decisão, e creio que todos os partidos, menos na altura, deram sinal, como não se deliberou, não vou dizer que houve uma decisão, mas deram sinal de que seriam favoráveis à criação do grupo de trabalho. Para nós era muito importante que hoje pudesse ficar aprovada a criação deste grupo de trabalho. Da parte do Bloco de Esquerda, eu próprio acompanharei, em nome do Bloco de Esquerda, este grupo de trabalho, e estamos muito empenhados em iniciar o seu funcionamento. Relativamente às outras iniciativas, nós estamos disponíveis para fazer parte dos grupos de trabalho que forem propostos. Nomeadamente em relação ao grupo de trabalho sobre a questão dos motoristas, estamos disponíveis para que seja criado desde já. O deputado do Bloco de Esquerda que vai fazer parte desse grupo de trabalho é o deputado Heitor de Sousa, que não é desta comissão, é da Comissão de Economia, mas que acompanha a matéria dos transportes, é ele que fará essa discussão, portanto fica já registado para, se quiser constituir o grupo de trabalho, o deputado Heitor de Sousa fará parte desse grupo de trabalho e por nós pode iniciar já. Sobre as outras iniciativas, nem todas as iniciativas dão origem a grupos de trabalho. Nós, pela nossa parte, há várias iniciativas que nós pedimos que baixassem à Comissão sem votação e que nós não queremos que constituam um grupo de trabalho. Eu até já sinalizei algumas. Por exemplo, as matérias relativas ao Código de Trabalho, eu, em nome do Bloco de Esquerda, já disse que a nossa estratégia, a nossa orientação, a nossa escolha relativamente a esses diplomas é esperar que de entrada a proposta de lei para alterar o Código de Trabalho, porque queremos fazer em conjunto com a proposta de lei que o Governo anunciou que ia entregar, queremos fazer esta discussão. Estou a falar, por exemplo, do Banco de Horas Individual, e não sei se é só esse projeto, mas outros projetos que possam ser incluídos. E, portanto, nem todas as iniciativas, por exemplo, temos uma iniciativa sobre o dever de desconexão, também baixou sem votação. Para nós, neste momento, de facto, não é uma prioridade, se tivermos que ponderar, e entre as várias... Não, mas é que isto é que nós temos que fazer escolhas. E, portanto, a nossa escolha está feita. Neste momento, nós queremos avançar com o Grupo de Trabalho dos Cuidadores e estamos disponíveis para avançar com qualquer outro grupo de trabalho que seja proposto. Já estamos a avançar com os dos bailarinos, avançaremos com os dos transportes. Agora, não nos obriguem a não poder escolher das várias iniciativas qual é o timing... Qual é o timing e qual é a prioridade que damos a cada uma? Evidentemente que sim. Agora, nós não nos oporemos à constituição imediata de qualquer grupo de trabalho. Estamos disponíveis para trabalhar em todos os que forem propostos.
Muito obrigada. Gostava de lembrar aquilo que disse há pouco, com a ajuda do Dr. Pedro Pacheco, que está aqui. No dia 28 de março, a Presidente em exercício colocou à consideração dos senhores deputados a possibilidade na próxima reunião, que foi 4 de Abril, ser apreciada a criação dos grupos de trabalho Estatuto do Cuidador Informal e Precariedade, antecedida de uma informação detalhada sobre o ponto de situação das iniciativas, assim, e etc. Pronto, não interessa o resto. Portanto, nós temos de facto isto um bocado, passo o termo, pendurado, desde essa data, e eu agradecia a colaboração dos outros grupos parlamentares que se pudessem também intervir sobre o assunto, e dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A parte da deliberação que creio que não chegou a ler diz respeito à informação que deveria anteceder esta deliberação, nomeadamente às iniciativas que estão pendentes. Não é? Exato, isso. Pronto.
Não li e acho que não faz sentido ler o resto da ata. Mas também, se quiserem, também leio.
Eu, da parte do CDS-PP, eu acho que a deliberação sobre a criação deste grupo de trabalho do Estatuto do Cuidador está tomada. Portanto, quanto percebi, todos os grupos parlamentares, o CDS também, estamos inteiramente de acordo que este grupo de trabalho avance. Foi suscitada a questão pela deputada Maria Mercedes Borges que, em termos de organização dos trabalhos desta comissão, essa deliberação não deveria ser implementada ou executada sem antes fazer uma avaliação daquilo que está pendente. O deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, diz, bem, tudo o que tiver pendente para nós não está, porque nós avançamos com todas, seja o que for, com todas as iniciativas, nós queremos é que esta avance já, não é? Pelo menos foi isso que eu entendi. Nós também queremos que esta avance já, manifestamente, confesso que não temos condições para avançar, não sabemos o que é avançar com todas, porque eu neste momento estamos no grupo parlamentar do CDS-PP e sinto isto não apenas aqui nesta comissão, porque já tem havido, por exemplo, o grupo de trabalho dos bailarinos envolve uma comissão que não é necessariamente esta, da cultura, onde o nosso grupo parlamentar indicou um colega deputado dessa comissão, e vejo que é difícil hoje em dia nós acompanharmos todos os grupos de trabalho. Portanto, não tendo sido possível, como a Sra. Presidente referiu, não tendo sido possível fazer hoje esta atualização da informação, acho que ela tem que ser feita na próxima semana, sem prejuízo da deliberação sobre a constituição deste grupo de trabalho poder ser já tomada, porque pelo menos a parte do CDS nós estamos de acordo que este grupo de trabalho seja constituído, mas queremos é também que as outras deliberações em termos do calendário de planeamento do trabalho, ou seja, o que é que isto representa, se não estamos a votar constantemente constituições de grupos de trabalho, mas depois isso em termos práticos não acontece nada, porque não temos meios para responder a todas as necessidades. É esse o sentido da nossa intervenção. Muito obrigado.
Senhor Deputado.
É só para clarificar a minha intervenção. O que eu disse é que o Bloco de Esquerda analisou as iniciativas que estão pendentes analisou e propôs a criação do Grupo de Trabalho dos Cuidadores. Em relação às outras iniciativas, nós não estamos aqui a propor, neste momento, a criação de mais nenhum Grupo de Trabalho. Mas somos favoráveis e não obstaculizaremos e estamos disponíveis para participar em todos os Grupos de Trabalho que os partidos entendam propor. Das nossas iniciativas, neste momento, é esta que nós propomos criar. Porque, evidentemente, também não vamos propor criar 50 Grupos de Trabalho ao mesmo tempo, é inviável. Das nossas iniciativas, é esta. Em relação à dos motoristas que o PSE quer criar, por nós pode avançar já. E se houver outro grupo de trabalho que algum partido considere importante, nós também estamos disponíveis, lá nos organizaremos, desde que não colidam todos, lá nos organizaremos para tentar acompanhar da melhor forma os trabalhos. Foi esse o sentido da minha intervenção sobre os nossos projetos. Não vou pronunciar sobre a criação do grupo de trabalho sobre projetos dos outros, porque acho que dou prioridade a que os outros pronunciem.
Sr. Deputado Rui Rizzo, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Para referir que o Grupo Parlamentar da Partido Socialista concorda com a proposta de, na próxima semana, se organizar e decidir efetivamente quais são os grupos de trabalho que são constituídos e os que não são. Porque não vamos começar aqui a carregar, a fazer uma corrida, o meu vai ser primeiro e vou fazer já este, que é para depois os outros tiverem. E, além do mais, é bom também lembrar que também provavelmente haverá iniciativas por parte do Partido Comunista Português e que, não estando cá, seria, no mínimo, deselegante estar a tomar essa decisão se com, na ausência do Partido Comunista Português. E com certeza não será por uma semana que as coisas deixarão de funcionar da mesma maneira, com a celeridade depois que tiverem que ter. É a nossa proposta.
Sr. Presidente, se me permite.
Faz favor, Sr. Deputado José Soeiro, e eu depois tenho uma proposta que pretende certa. Ah, mas eu antes tinha o Sr. Deputado Luís Soares, peço desculpa. Sim. Pronto, Sr. Deputado José Soeiro.
A minha questão é simples. Uma vez que está na ordem de trabalhos esta matéria, e creio que não o facto da informação ser disponibilizada, e já agora, Srs. Deputados, a informação é pública. Basta ir ao site da Comissão e ver quais são as iniciativas pendentes. Estamos à espera o quê? Que os funcionários, os trabalhadores da Comissão nos mandem o link do site da Comissão para vermos quais são as iniciativas pendentes? Francamente, acho um bocadinho preguiçoso da parte dos deputados esse argumento. Deixem-me ser sincero, quer dizer, todos nós temos acesso às iniciativas que estão pendentes, ou nós não sabemos, basta abrir o site, estão lá. Portanto, nós sabemos quais são as iniciativas que são pendentes e aquelas que entendemos que devem dar origem a grupos de trabalho. Não tenho nada contra que os serviços enviem a lista. Ela está acessível, mas os serviços podem enviar por mail. Agora, acho é que isso não é argumento para não tomarmos uma deliberação que já vimos a discutir há várias semanas. Aparentemente não há ninguém que seja contra e, portanto, não vamos adiar, mais uma vez, penso eu, uma deliberação sobre este grupo em concreto, sem prejuízo de outros. Eu, como digo, o PSD sinalizou já uma matéria que é importante e nós já dissemos que sim, por nós até pode ser decidido hoje também a criação desse grupo de trabalho, ou se preferirem o mesmo método deste, é para a próxima reunião, põe-se na ordem de trabalhos a deliberação sobre esse grupo de trabalho e delibera-se esse grupo de trabalho. Pronto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para registar o seguinte, independentemente de ser ou não elaborada uma lista, julgo que também já foi referido pelo Sr. Deputado Rui Rizzo relativamente ao facto de não estar cá o PCP nesta reunião e, portanto, julgo que seria mais sensato aguardarmos a próxima reunião para tomarmos uma decisão relativamente à constituição dos grupos e que grupos. É só isso.
Senhoras e senhores deputados, eu não me sinto muito à vontade, embora a senhora deputada Adriana Ferreira, quando pediu o adiamento do ponto 4, tenha dito que relativamente aos outros pontos não tinha nada a obstar e que eram pontos pacíficos. Agora, há uma coisa à qual nós não podemos fugir. O ponto está agendado. Portanto, se é da vontade da maioria dos grupos parlamentares que este ponto volte a ser adiado mais uma vez e que a sua criação esteja dependente de uma lista das iniciativas, é uma coisa. Foi adiado, eu tenho aqui a ata de 28/4, foi, por acaso, foi adiado que não estava agendado, embora, como os senhores deputados sabem muito melhor do que eu, alguns dos senhores deputados, se houver consenso, nada obsta à criação de um grupo de trabalho. Portanto, também não façamos agora uma coisa complicada da criação de um grupo de trabalho. Uma coisa é termos método, outra coisa é estarmos um bocadinho a dificultarmos o processo. E, portanto, é assim, nada nos impediria, se fosse por consenso, de termos criado um grupo de trabalho. O que aconteceu foi que, face a um pedido do PSD, na pessoa da senhora deputada Mercedes Borges, foi solicitado que os serviços nos entregassem atempadamente uma listagem a fim de podermos ver quais eram os grupos que estavam ativos, etc. Pronto. Isso ainda não foi feito, foi em 28 de março, e agora há uma posição que é inegável, é que temos isto agendado. Se a maioria dos grupos parlamentares entenderem que isto deve ser adiado e que se deve pedir a dita lista, a mim, enquanto Presidente da Exigência, só me resta, obviamente, seguir o que diz a maioria. Portanto, é essa questão que eu quero que ponham à consideração. Outra hipótese seria, se tivessem disponíveis para isso, exatamente se fosse fruto de um consenso, aprovar o grupo do cuidador informal e também o grupo da certificação dos motoristas, embora não esteja agendado, mas, como sabem, por consenso seria possível. Portanto, eu agradeço que se pronunciem para que a mesa possa decidir de uma forma, enfim, rigorosa sobre o tema. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Senhor deputado,
eu tinha-me inscrito antes.
Só pedir uma questão pontuária à mesa de condição dos trabalhos, só isso, se fosse possível. Senhora Presidente, dá licença.
Faz favor.
Eu acho que, enfim, o facto destas discussões aqui permanentemente vêm, acho que não faz nenhum sentido. E proponho à Senhora Presidente, tal como acontece noutras comissões, que reunisse a mesa com os coordenadores e que fizessem esse trabalho, apresentassem aqui, do que estarmos aqui, caso a caso, mais uma semana ou menos uma semana, acho que não faz nenhum sentido. Sim, ficava tudo completo, tudo arrumado de vez. Eu acho que era essa a sugestão que faria a Sra. Presidente.
Eu agradeço a sugestão, mas não sou Presidente e, portanto, não me compete deliberar sobre uma coisa que compete em primeira mão ao Presidente. Pronto, e por outro lado, eu também tinha feito duas sugestões, mas obviamente que cumprirei aquilo que foram a vontade da maioria desta sessão. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Os grupos de trabalho, a deliberação sobre os grupos de trabalho tem sempre que, penso eu, tem sempre que vir ao plenário da Comissão e, portanto, a existência dessa reunião de coordenadores não evitaria, digamos assim, que nós tivéssemos de tomar a decisão. E por isso, e depois temos outra dificuldade, é que com a frequente ausência do Sr. Presidente, também é difícil marcar as reuniões entre o Presidente e os coordenadores. Nós teremos tido ao longo, não estou a dizer nenhuma mentira, teremos tido ao longo desta legislatura talvez uma, no máximo duas, reuniões com os coordenadores. E, portanto, parece-me que isso atrasaria, essa sugestão, que é benévola, atrasaria o processo. Creio também que nós, na anterior reunião, já abordamos este assunto e o Partido Comunista Português disse que era favorável à criação deste grupo de trabalho, até disse que era a deputada Diana Ferreira que acompanharia, se não estou em erro, esta matéria. E, portanto, acho que não se deve utilizar o argumento da ausência do Partido Comunista Português, que na altura, na anterior reunião, se pronunciou sobre esta matéria, ainda que não tenhamos tomado decisão, para não decidir sobre esta matéria. Acho que é legítimo utilizar a ausência do Partido Comunista Português desta reunião para dizer que sobre outros grupos de trabalho devemos esperar pela presença do Partido Comunista Português. Sobre este, em que nós já discutimos este assunto, em que foi colocado na ordem de trabalhos e em que ainda por cima a deputada do Partido Comunista saiu da reunião dizendo que não tinha nada a obstar, não vejo, francamente, não vejo nenhum motivo, creio que estamos todos de acordo na criação deste grupo de trabalho, não vejo nenhum motivo para adiar mais uma semana a criação do grupo de trabalho. Acho que temos as condições de hoje decidir e de decidir os outros no próximo.
Então, havendo Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que é um direito putestativo de qualquer grupo parlamentar pedir o adiamento desta deliberação. E não entendi se algum grupo parlamentar pede esse adiamento. O CDS não pede. Ainda não houve nenhum adiamento, mas o CDS não pede. E compreende aquilo que o Bloco de Esquerda está a dizer, porque o Bloco de Esquerda também tem um direito protestativo de propor a criação de um grupo de trabalho, apresentou essa proposta, está na ordem de trabalhos e está em condições de ser votado imediatamente. Se não houver nenhum partido a propor o adiamento desta votação, ele deve ser votado e o CDS já declarou que votará favoravelmente em relação a essa deliberação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Penso que estaremos, enfim, já num final bastante esclarecido para depois poder pôr à votação as opções.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A intervenção do PSD foi no sentido de chamar a atenção para iniciativas que estão aqui pendentes e que, de facto, não faz sentido estar a criar uns grupos e deixar outros que estão aqui há bastante tempo e que também têm a sua urgência. De qualquer forma, não vamos fazer o pedido do adiamento, de modo algum. O que sugerimos é o seguinte: que fosse constituído este grupo de trabalho e, dado que a deputada Mercedes Borges chamou aqui a atenção para o grupo de trabalho relativo à certificação profissional dos motoristas estar aqui já há bastante tempo pendente e a aguardar a constituição, que pudessem ser, não está incluído no ponto 7, mas, se me permitissem, e passaria a incluí-lo até no ponto 8, criar esses dois grupos, e o PSD indicava já os deputados para a integração desse grupo. Desses grupos.
Sr. Deputado Rui Rizzo.
Obrigado, Sr. Presidente. Pela parte do Partido Socialista, como é óbvio, não há nenhuma oposição que os grupos se constituam. Temos que nos entender relativamente a isto. Portanto, tudo o resto que se acrescenta é absolutamente, enfim. Aquilo que nós dizemos, se a vontade for essa, pois que se façam os dois grupos de trabalho que se constituam. O Partido Socialista depois indicará quem são as pessoas que integram os grupos, mas fica aqui aberto um precedente para outros depois serem criados no âmbito daqueles que ali estão. E é bom que todos estejamos avisados para isso, porque acho que é de toda. Estes são grupos de trabalho que interessam criar, porque interessa concluir os processos. Haverá também ali outros que também serão, e vamos ter que todos fazer um esforço para nos adequarmos à criação de mais um ou dois grupos de trabalho, de todos aqueles que lá estão elencados, de acordo com os interesses também dos vários partidos que aqui estão. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Obviamente que será, a reunião é sempre soberana para decidir sobre quais os grupos de trabalho, e uma vez que tenhamos e na posse, embora possamos ser acusados de alguma preguiça na consulta das novas tecnologias, a verdade é que esperamos, de um ponto de vista institucional e formal, que nos seja facultada essa informação, mas de facto hoje temos aqui uma proposta que é uma proposta concreta da Sra. Deputada Clara Marques Mendes. E a proposta é, número 1, votarmos a constituição do grupo do ponto 7, que é a deliberação sobre o grupo do cuidador informal, e portanto eu ponho desde já à vossa consideração, seguido, dado que há consenso, e aviso os senhores deputados e faço essa nota, que isto só é possível se houver o consenso relativamente aos outros grupos, e aí não posso deixar, enquanto mesa, de referir que o Partido Comunista não está presente relativamente à inclusão, que não vem à ordem de trabalhos, de um grupo sobre a certificação dos motoristas. E, portanto, se quiserem assumir essa responsabilidade, a responsabilidade será, obviamente, da reunião e do grupo proponente, mas eu passava de imediato. Sim, está bem, com certeza que sim. É óbvio que sim, mas aí devo dizer, claro que é de quem votar, mas aí devo dizer que eu, quando faço uma proposta, faço acolhendo determinados pressupostos. Portanto, o pressuposto é real, ou seja, há um grupo parlamentar que não está presente e que é num ponto que não estava inscrito na ordem de trabalhos. E, portanto, eu tenho o cuidado e devo ter, penso eu, de alertar para uma coisa que não é totalmente hábito, pelo menos desde que eu aqui estou, que não é totalmente habitual numa reunião deste tipo. Deixa eu ver, senhora deputada.
Senhora Presidente, dando coerência àquilo que foi a intervenção anterior do PSD e chamando a atenção para o facto do PCP não estar presente nesta reunião, da parte do PSD, naturalmente mantemos essa intenção e solicitamos que seja levada à discussão da próxima reunião da Comissão.
A mesa muito agradece essa solução que me parece mais equilibrada, então poria à votação apenas o ponto 7, que é o que está em discussão neste momento, com a certeza que para a próxima reunião teremos uma deliberação análoga sobre a certificação dos motoristas e um grupo de trabalho, a criação, digamos, do grupo de trabalho, acompanhada da respectiva lista dos grupos de trabalho existentes. E, portanto, quem vota a favor da criação do grupo de trabalho do Estatuto do Cuidador, comecei ao contrário, peço desculpa, quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado também por unanimidade. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para dizer que no âmbito desta votação e da anunciada votação que se terá lugar na próxima semana sobre a constituição de grupos de trabalho, o CDS proporá a constituição de um grupo de trabalho sobre as ordens profissionais, nomeadamente no âmbito das duas propostas que existem, quer do âmbito dos fisioterapeutas, quer dos assistentes sociais. Muito obrigado.
Muito obrigado também pela informação. E eu passaria então de imediato aos outros assuntos, porque há uma série de informações que gostava de vos deixar. E a primeira, e já lhe darei a palavra. Ah, no ponto 7, peço desculpa, faz favor.
Apenas para indicar a deputada Mercedes Borges e a deputada Helga Correia como os elementos, os deputados do PSD, a integrar este grupo de trabalho que acabou de ser constituído.
Só fazer uma pergunta, Sr. Presidente. Nós já sabemos quem é que coordenará na distribuição?
É o PSD. Portanto, temos. Tomámos a devida nota das duas senhoras deputadas que integrarão este grupo. Relativamente aos outros grupos, presumo que apresentarão depois os nomes posteriormente. Agora sim, então, relativamente ao ponto 8, lembrar os senhores deputados que 21 e 22 de maio teremos as jornadas parlamentares do CDS-PP e isto tem a ver também com a agenda ou com o agendamento de algumas das nossas iniciativas. Duas iniciativas. Uma delas, continuamos a aguardar a informação do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP, que é a ida à OIT, a integração, e que devia, cujo prazo final era finais de março. Estamos, portanto, no dia 18 de abril, e não posso deixar de fazer esta referência. Ora bem, ainda com uma outra ligação, que é a questão, no dia 6 de junho, que é um dos dias abrangidos pela delegação à OIT, creio que estaria destinado a uma iniciativa do CDS-PP, é isso? 5. O dia 5 de junho estava destinado naquele plano que fizemos, estava destinado a uma iniciativa do CDS-PP. Dado que 5 e 6 são as datas de integração na comitiva do Ministro do Trabalho e que é o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, pelo menos que nós temos aqui o nome, e que irá ao OIT, perguntamos se essa data se continua a manter, se os senhores querem, os seus deputados e o seu grupo parlamentar quer rever a data. Tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Da parte do CDS, nós não fazemos questão de mudar a data, portanto, assumimos a data de 5 de junho para a iniciativa da Comissão. Em face disso e em face do agendamento posterior da deslocação à OIT, não serei eu o representante do grupo parlamentar nessa deslocação, mas oportunamente indicaremos outro deputado e tentaremos, mesmo assim, ser representados nessa reunião. Muito obrigado. Claro que se houver outros grupos parlamentares que entendam que a coincidência de data justifica a mudança da data da iniciativa sobre os direitos das crianças, nós também não nos opomos a que esta iniciativa seja alterada, mas a razão de ser deste agendamento teve a ver com a proximidade em relação ao 1 de junho. Entendeu a Comissão que o dia 1 de junho não seria a data mais indicada, porque há muitas iniciativas ligadas à criança, e portanto fizemos uma data próxima e foi essa a razão deste agendamento. Obrigado.
Muito obrigado também por esse esclarecimento, que é importante. É óbvio que penso que para todos é perfeitamente pacífica a manutenção da data do 5 de junho para a iniciativa proposta pelo CDS. Resta-nos agora, e pedia a colaboração do Partido Socialista, porque nós tínhamos no dia 8 de maio o agendamento da audição parlamentar sobre o Livro Verde, e que por razões inclusivamente de dificuldade na sala, a sala do Senado também já está tomada. Por outro lado, para que nos permita, em termos dos serviços, ter, digamos, um acompanhamento desta matéria que seja, enfim, eficaz, gostaríamos de saber se o Partido Socialista mantém a data do 8 de maio ou se pretende alterar a data.
Senhora Presidente, a nosso ver, se e caso fosse possível, poderia, enfim, se todos estivessem também de acordo, passar para dia 15, que seria uma semana depois, no caso de haver disponibilidade de sala e disponibilidade de todos.
Portanto, como não houve nenhuma objeção, ficará então para uma nova data a audição parlamentar, regime parlamentar. A audição parlamentar sobre o Livro Verde das Relações de Trabalho para o dia 15 de maio, num programa que eu pedia ao Partido Socialista que apresentasse o mais rapidamente possível. Se possível, até ao fim da semana ou no princípio da outra. E não sei se o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu agradeci o ponto de situação sobre a audição da Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Menores.
Dedicadas datas que não eram possíveis.
Portanto, até agora não há nada de concretizável, uma vez que as datas que a Sra. Presidente apresentou à Comissão não eram possíveis. Eram coincidentes ou com reuniões plenárias. Com reuniões plenárias, fundamentalmente. Então, agora vamos propor, em termos da reunião com a Sra. Presidente, a audição da Sra. Presidente para o dia 2 ou dia 8, em alternativa, ou 2 ou 8 de maio.
Muito obrigado, Sra. Presidente, por essa informação. Queria só sublinhar que entendemos que esta audição é da maior importância. Entretanto, a Sra. Presidente já esteve aqui na Assembleia da República no âmbito de um grupo de trabalho da primeira Comissão, num convite que foi posterior ao desta Comissão, e eu creio que a discussão do relatório é da maior importância e, portanto, pedi o empenho dos serviços para que rapidamente conseguíssemos fixar uma data e que ela fosse o mais rápido possível, e sobretudo até atendendo à iniciativa do 5 de junho. Eu creio que era muito importante que esta iniciativa ocorresse no início de maio e não fosse para além dessa data. Muito obrigado. e creio que já é muito tardiamente, confesso, início de maio, estando nós a 19 de abril, parece-me que já é muito, muito tardio, mas que o importante é que seja fixada a data e o mais rapidamente possível, o mais próximo do início de maio possível. Muito obrigado.
Muito obrigada. Examina o Dr. Pedro Pacheco, que a doutora Rosário Farmal esteve ontem na conferência que se realizou no auditório Almeida Santos da parte da manhã, também esteve aqui. Pronto, portanto, já cá teve duas vezes, agora é só uma questão de acertarmos data. Tenho a certeza que a senhora Presidente terá toda a disponibilidade também para vir a esta comissão. Muito obrigada a todas e a todos pela vossa colaboração.